passamos a apresentar a Igreja Cristo em Casa. Momentos de louvor, adoração, testemunho e mensagem do poder de Deus. Direção, Fábio Silva. Apresentação, Eliel do Carmo.
Muito boa noite, queridos de Cristo em Casa. Que bom, que alegria estarmos juntos nesta noite maravilhosa de sábado, aqui com o nosso Cristo em Casa, mais um grande culto da Igreja Cristo em Casa, e você aqui com a gente, que alegria, recebendo hoje meu querido pastor Paulo Roberto de Oliveira Ramos, da Igreja Batista Monte Oreb, em Campo Grande. Meu pastor querido, boa noite, a paz do Senhor.
Boa noite, Eliel do Carmo. Aquele abraço, companheiro, meu amigo do coração, Fábio Silva, e querida Débora.
Débora Lira, já abraçando os aniversariantes de hoje aqui com a gente. Débora, boa noite, a paz do Senhor, minha irmã.
Muito boa noite, Eliel do Carmo, a paz do Senhor Jesus a todos os nossos ouvintes. A paz do Senhor Fábio Silva, a paz do Senhor pastor Paulo Roberto Ramos.
Fábio Silva, com alguns pedidos de oração, vamos estar orando no finalzinho do nosso Cristo em Casa. Fábio, boa noite, a paz do Senhor, irmão.
Família Melodia do meu coração, muito boa noite, Eliel, meu mano querido, boa noite, Débora Lira, boa noite, pastor Paulão, Paulo Roberto de Oliveira Ramos, boa noite, Michel, que está aqui nos ajudando na técnica. Boa noite a você, minha amada irmã, meu amado irmão.
Vamos orar, abrindo o nosso Cristo em Casa, juntamente com o pastor Paulo Roberto de Oliveira Ramos.
Senhor, em nome de Jesus, eu quero te pedir, agora neste instante, que tu abençoes a todos os nossos queridos ouvintes, que possa fluir o entendimento e o discernimento da tua palavra, e que nós possamos alcançar o entendimento e o conhecimento da tua vontade para as nossas vidas, em nome de Jesus.
Acima de tudo, és o nosso Deus. Tu reinas acima de tudo, um reino de paz e justiça. És para sempre Deus, eternamente. Teu povo exalta o teu nome, teu nome que é sobre todos. És para sempre Deus, eternamente. Santo, santo é o Senhor. De tudo, um reino de paz e justiça. És para sempre Deus, eternamente. Teu povo exalta o teu nome que é sobre todos. És para sempre Deus, eternamente. Santo, santo é o Senhor. A fonte de água viva, tu és a luz do mundo, a rocha inabalável. Tu és nosso refúgio, amigo verdadeiro, Senhor, nossa justiça, que julga nossa causa. És o Senhor, nosso Deus. Santo, Senhor. Tu és o nosso amado, que vive para sempre. Tu és maravilhoso, também o conselheiro, o príncipe da paz, leão da tribo de Judá, cabeça da igreja, aquele que ressuscitou. És o Senhor, nosso Deus. Santo, santo é o Senhor. Santo, santo é o Senhor. Santo, santo é o Senhor.
Nani Azevedo, acima de tudo, foi o louvor que ouvimos nesta noite maravilhosa de sábado, logo após esse momento de oração com o nosso querido pastor Paulo Roberto de Oliveira Ramos, que já, daqui a pouquinho vai estar pregando a palavra de Deus e vai trazer para a gente agora a referência bíblica da mensagem desta noite.
Meus queridos irmãos do Cristo em Casa, nesta noite nós estaremos falando sobre Eu traço o meu destino através das minhas atitudes diárias.
E agora chegou um momento muito especial do nosso programa, momento onde a gente parabeniza os nossos aniversariantes de hoje. Débora Lira vai trazer aquele abraço, companheiro, para todos os aniversariantes.
Trago sim, Fábio Silva. Hoje é dia de celebrar a vida dos nossos queridos ouvintes, todos os que trocam de idade, todos os aniversariantes. De repente o seu nome não seja dito aqui na nossa lista hoje, mas sinta-se abraçado da mesma forma e a homenagem também é para você. Deus te abençoe e um abraço, companheiro Conceição Honório Calixto, Heloísa Helena de Araújo e Edvirgem Ximenes. E para você meditar, eu trago um versículo que está em Salmos 139, que é o versículo 16. Os teus olhos viram meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer um deles existir. Medite nisto e parabéns.
Tentações, tristezas, Jesus Cristo tem pra ti certeza. Ele vai te entregar o que te prometeu. Tu irás ultrapassar os obstáculos e a vitória cantarás do outro lado. Não desista, meu amigo, vá em frente, confie no Senhor. importa o que o mundo tem te dito. Porque a última palavra é do Senhor. Não importa as lutas, tentações, tristezas, Jesus Cristo tem pra ti certeza. Ele vai te entregar o que te prometeu. Tu irás ultrapassar os obstáculos e a vitória cantarás do outro lado. Não desista, meu amigo, vá em frente, confie no Senhor. Jesus está aqui neste
a nossa homenagem, então, aos aniversariantes de hoje. Mais uma vez, parabéns a você, trocando de idade, tá? Meu querido Fábio Silva, trazendo pra gente, então, aí, os pedidos de oração, hein, Fábio?
É verdade, Eliel, que chegaram através do nosso WhatsApp. O irmão Romário pede oração para sua vida espiritual e para toda a sua família. O irmão Gilson Souza, de Campo Grande, Zona Oeste, pede oração para ele, para sua mãe, Dona Luzia, e para toda a sua família. A irmã Priscila pede oração para ela e toda a sua amada família. Ela informa que estão precisando muito de ajuda em oração e nós estaremos orando, irmã Priscila, estaremos orando neste momento pelos nossos pedidos de oração.
Senhor, nós te adoramos porque tu conheces o nosso interior e a nossa vida. E agora nós te pedimos que tu conheces cada um dos nossos ouvintes, os seus pedidos, que são diante do teu altar, colocado no teu altar. Em nome de Jesus, nós te pedimos vitória.
Estão te julgando pela página que estão vendo. Mas só eu, meu filho, para saber o que se passa aí dentro. Tá maquiando a dor, disfarçando com sorriso. Ninguém melhor que eu pra resolver os teus conflitos. Estou fazendo e operando.
Olha, tem muita gente, como a gente tem recebido informação, né, de pessoas participando aqui do nosso Cristo em Casa, que nos dá uma alegria muito grande, porque esse é um grande culto, é um culto de adoração ao nosso Deus. Que bom ter você aqui com a gente, viu? Maria Marta Brit, a Helena Loyola Freitas, Leonor Elisa, a Sandra Lúcia de Miranda, a Marilda Simões, o Manuel Nazareno, o Josias Santos, não é? Participando também aqui com a gente. Muito obrigado, meu irmão, pela sua participação, pelo seu carinho. A Aparecida de Oliveira Rocha, Janilda Brito, a Ivanete Moraes também, a Eva Margarida Barbosa Batista, a Denise Oliveira, também a Marlene Silva. Muito obrigado pelo carinho, pela audiência, um abraço muito especial para vocês, ouvindo Cristo em Casa. Agora chegou o momento de ouvirmos a voz de Deus. Querido pastor Paulo Roberto de Oliveira Ramos.
Queridos irmãos, não são as circunstâncias que determinam o meu destino. Eu, às vezes, posso ser criado num ambiente adverso, numa família disfuncional. Eu posso ser criado num bairro onde a população não guarda princípios de ordem. Eu posso ter sido originado de uma família onde existiam pessoas cheias de problemas. Isso não quer dizer que eu sou produto deste meio. O homem não é produto do meio. O homem pode ser um ser social, mas ele tem uma coisa dada por Deus chamada livre-arbítrio. Ele escolhe as decisões, ele decide. E você aí, me ouvindo, diga assim comigo: eu decido o que fazer da minha vida. Eu decido as minhas atitudes diárias. E isso é muito importante. Decisões sábias são fruto de discernimento divino, amparadas na palavra de Deus, fruto de uma consciência, avaliação e sabedoria divina. Eu tenho o poder de decidir. Deus me deu o livre-arbítrio para escolher. E neste texto que nós nos amparamos nessa mensagem, primeiro livro dos Reis, capítulo de número 3, do verso 16 a 28, nós temos uma decisão tomada pelo nosso querido rei Salomão, o homem mais sábio da terra, pois ele pediu a Deus não riqueza, não a morte dos seus inimigos, nem pediu longevidade. Ele pediu a Deus que lhe desse sabedoria para dirigir o seu povo. E nos diz o texto acima, em que nós falamos de 1 Reis, capítulo 3, versos 16 a 28, Salomão recebe no seu palácio real duas mulheres. As duas moravam numa mesma casa. E à noite, as duas estavam com crianças recém-nascidas. À noite, uma dormiu sobre o seu filho e aquela criança veio a óbito. E a outra dormia com o seu filho e, cuidadosa mãe que era, aquela criança estava viva. E aquela que matou o seu filho, dormindo sobre ele, foi sorrateiramente e trocou as crianças, colocando a que estava morta naquela que era a mãe verdadeira, e pegando o filho daquela outra, e foi e colocou no seu regaço, ao lado dela. Então, quando chegou pela manhã, houve aquela discussão de quem é o filho vivo e de quem é o filho morto, e foram a Salomão para decidir tal caso. Salomão ouviu a ambas e disse: olha, eu vou resolver isto. Salomão, antes de fazer a escolha, de qual era a irmã verdadeira, a mãe verdadeira, ele mandou trazer a espada para descobrir a mãe verdadeira. O rigor foi o uso da espada. O que para nós representa a espada? A espada representa a palavra de Deus. Hebreus 4:12 diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada de dois gumes, que vai até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Essa é a palavra de Deus. A palavra de Deus é poderosa. Jesus disse uma vez, no capítulo de número 7 de Mateus, versos 24 a 29, todo aquele que ouve estas palavras e as pratica será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, e transportaram os rios, e sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. O que é uma casa edificada sobre a rocha? O que é uma vida edificada sobre a rocha? É aquela vida que é pautada pela obediência à palavra de Deus. Quando nós praticamos a palavra, quando nós obedecemos e praticamos, essa palavra viva de Deus, ela vai nos dar o norte certo das atitudes a serem tomadas. E eu quero dizer que você, para este ano, tome algumas posições, atitudes. Não tome atitude debaixo de tensão e de emoção. Jeremias capítulo 17, verso 9 diz: enganoso é o coração mais do que todas as outras coisas. E é verdade. Você não pode ser dirigido pelas suas emoções. No momento de tensão, não tome decisão. É melhor você ir dormir e no outro dia pela manhã você tomar a decisão apropriada, a decisão certa. Não tome decisão debaixo de tensão, porque você vai errar de maneira violenta. Você vai dizer palavras, vai dizer, verbalizar palavras que vão ofender a outra pessoa, que poderá ser um ente querido, e essa pessoa vai ficar ferida. Eu tenho tratado de várias pessoas que são feridas por uma palavra dita pelo cônjuge, pelo esposo para a esposa, que elas levam isso no coração o resto da sua vida, até que um dia aquilo aparece e precisa ser tratado. E quando nós vemos que o amor, ele não é fruto de emoção. Quantas pessoas dizem assim: ah, eu quero terminar o meu casamento porque eu não sinto mais nada pelo meu ente querido, pela minha esposa ou pelo meu esposo. Quem disse a você que amor é emoção? Quem disse a você que amor é paixão? Se você abrir na palavra de Deus, você vai ver na palavra de Deus, de maneira poderosa, que a palavra de Deus nos fala sobre o hino ao amor. E o hino ao amor que nós temos na Bíblia Sagrada é uma dissertação sobre princípios de atitudes que nós temos que tomar, atitudes que nós temos que ter, porque essas atitudes nos levarão à vitória no amor, na vida relacional. Quando Paulo fala, então, em 1 Coríntios capítulo 13, ele diz: se eu tivesse o dom de falar em outras línguas sem tê-las aprendido, e se eu pudesse falar em qualquer idioma dos homens ou dos anjos, e não tivesse, no entanto, amor, Eu seria como o sino que tine, que ressoa, ou um prato que estaria só fazendo barulho. Se eu tivesse o dom de profetizar e conhecesse todos os mistérios e todo o conhecimento, mesmo que eu tivesse o dom da fé, a ponto de falar a uma montanha de fazê-la saí-la do lugar, se não tivesse amor, nada seria. Se eu desse aos pobres tudo quanto tem, entregasse meu corpo para ser queimado vivo, e contudo não tivesse amor, isso não teria valor algum. O amor é paciente, atitude. O amor é bondoso, atitude. O amor não é invejoso, atitude. O amor não é ciumento, atitude. O amor não é presunçoso, atitude. O amor não é orgulhoso, atitude. O amor não é grosseiro, atitude. O amor não é egoísta, atitude. O amor não é irritadiço, atitude. O amor não é melindroso, atitude. O amor não guarda rancor, atitude. O amor não guarda injustiça, atitude. O amor se alegra com a verdade, atitude. E por isso o amor triunfa. O amor tudo sofre, atitude. O amor sempre crê, atitude. O amor espera o melhor, atitude. O amor tudo suporta, atitude. São atitudes que tomamos é que nos faz amar as pessoas. E não é emoção. A emoção é volátil. A emoção é passageira. A emoção acontece e logo desaparece. A emoção é como fogo de palha. Incendeia e logo apaga. Não tome atitude debaixo de emoção. Segundo lugar, não tome atitude, não faça votos a Deus sem refletir, sem pensar bastante. Nós temos um homem na Bíblia que era um líder, aliás, o seu nome encontra-se na Galeria da Fé em Hebreus, capítulo de número 11, verso 32, chamado Jefté. Jefté, ele fez um voto ao Senhor. Ó Deus, se eu conseguir vencer os amonitas, eu vou sacrificar a ti a primeira pessoa que sair da porta da minha casa quando eu chegar a ela. E para infortúnio de Jefté, a primeira pessoa que saiu da sua casa após a vitória sobre os amonitas foi a sua filha. E Jefté teve que colocar a sua filha não em sacrifício, em holocausto, não era isso. Não era o holocausto. Jefté teria que pegar a sua filha e separá-la para viver solitariamente, virgem por toda a vida, sem formar uma família. Ela estaria separada para Deus. E agora ele fez esse voto e teve que cumprir esse voto. Nós temos que entender que nós temos que refletir antes de tomar um voto ao Senhor. Tome a atitude certa, pense, reflita, reflita. Eu me lembro de uma experiência do pastor Cláudio Duarte, que aliás é minha querida ovelha, que ele um dia levou o seu pai para conhecer a namorada. E o seu pai chegando lá, conheceu a família da moça, olhou para a moça, olhou para a mãe da moça, e na volta para a sua casa disse assim: meu filho, você pensou bem nessa moça que você quer casar? É, papai, eu tenho gostado dela. Você olhou para a mãe dela? Sim, papai, olhei. Você já viu como a mãe dela é feia? Querido, o DNA está na vida da sua namorada. Você vai querer casar com uma moça que vai ficar feia igual a mãe dela no final da vida? Ah, não quero não, de jeito nenhum. E o pastor Cláudio pensou e terminou aquele namoro. Ele pensou, nós temos que pensar, nós temos que meditar. Eu quero dizer a você, outra atitude que nós temos que ter é a maturidade. Maturidade pode levar tempo, mas não vem com o tempo. Eu vou repetir para você aprender. Maturidade pode levar tempo, mas não vem com um tempo. O tempo não traz maturidade. Maturidade vem com mudança de atitudes, mudança de pensamento, mudança de sentimento, mudança de agir. Nós estamos vivendo numa geração que não tem maturidade. Hoje nós estamos vivendo a geração canguru. Um filho de 25, 30, 35 anos de idade está ainda dentro da casa. Está dentro de casa comendo, bebendo, dormindo. Muitas das vezes não lava um copo, não lava o prato onde comeu. E vive na dependência emocional dos seus pais. Nós estamos criando uma infantilização de adultos, adultos infantis, adultos que não tomam atitude, adultos que não têm maturidade, adultos que não têm a prática correta no livre-arbítrio. Nós agasalhamos os nossos filhos e não os deixamos passar pelas adversidades e as circunstâncias difíceis da vida. Estamos ali para dizer, papai resolve, mamãe resolve, queridinho. Um homem feito com 30, 32, 35 anos está ainda vivendo nas barras da saia da mamãe. Olha, meu querido, você atente. Estamos vivendo uma geração do nem-nem. Ele nem estuda, nem trabalha. Ele não faz nada. Nós temos que mudar isso. Nós temos que aprender a ensinar aos nossos filhos para que eles analisem a sua vida. E eles têm que aprender com as adversidades e as circunstâncias da vida. Nós temos que alcançar maturidade. Maturidade no relacionamento conjugal, maturidade no relacionamento com os filhos, maturidade com o uso do dinheiro. Oh, hoje em dia, quantas pessoas têm sofrido porque elas não têm capacidade de saber e de lidar com o dinheiro. Provérbios capítulo 17, verso 16 diz: dinheiro na mão de um homem sem juízo não tem valor, porque ele não quer usar a riqueza para obter sabedoria. É o ganho fácil. Quantos têm caído nessa fake news da criptomoeda, da pirâmide financeira? A pessoa vai, é prometido que ela vai ganhar 10% ao mês, é prometido mundos e fundos, e ela põe o seu dinheiro acreditando que vai receber aquilo. Uma atitude fruto de imaturidade. Imaturidade no manuseio com o dinheiro. Seja sábio, saiba usar aquilo que Deus te dá, os recursos. Tenha atitude certa com o dinheiro. Tenha uma atitude de discernimento muito especial. Uma decisão errada pode mudar a direção da sua vida. Você tem que cuidar de você mesmo. Você tem que cuidar de si próprio. Diz-se que um gênio chegou para um homem e disse o seguinte: eu vou te dar agora um carro. Esse carro você vai usar pela vida inteira. A vida inteira você vai ter que cuidar desse carro, vai ter que fazer a manutenção do óleo, manutenção da lataria, se riscou vai ter que restaurar, manutenção do veículo total, calibrar os pneus. Você vai ter que cuidar desse carro, porque você vai ter esse carro, o único carro a vida inteira. Você sabia que Deus fez isso com a gente? Deus nos deu um corpo para viver e disse, você vai ter esse corpo para viver o resto da vida. E nós temos que ter maturidade de atitudes para cuidar desse corpo. Nós temos que ter uma boa alimentação. Quanta gente vive de fast food, enche a cara de gordura. Quanta gente não faz um exame médico. Quantos homens nós estamos vivendo um tempo em que os homens não se cuidam, não vão ao médico principalmente. Quantos homens morrendo com câncer na próstata. Quantos homens, quantas mulheres não se cuidam. Receberam um carro de Deus para cuidar, que é o seu próprio corpo, que é o templo do Espírito Santo de Deus, mas não tem atitude correta, não faz um exercício físico, não cuidam da saúde mental. Você sabe qual é a melhor coisa para cuidar da sua saúde mental? É rir. Não encha os seus olhos, o seu coração de coisas ruins, vendo programas ruins, ouvindo programas ruins, ouvindo pessoas para baixo, tendo amizade e relacionamento com pessoas frustradas. Dê uma mudança de atitude na sua vida. Construa novos relacionamentos. Você sabe a história de Abraão com o seu sobrinho Ló? Enquanto Abraão esteve com Ló, Deus não pôde realizar a plenitude do seu propósito para a vida de Ló. Até que um dia Deus disse para Abraão, chegou o momento de separar-se de Ló. E Abraão chamou a Ló e disse, Ló, se você escolher ir para a esquerda, eu vou para a direita. Se você escolher para a direita, eu vou para a esquerda. E Ló se separou de Abraão. E Abraão, depois daquela data, prosperou de maneira poderosa. Mais empregados, mais rebanho, mais prosperidade, construindo o propósito de Deus de ser o canal de bênção para que todas as promessas fossem recebidas por Abraão quando Deus disse, tu serás uma bênção, Abraão, e de ti eu terei a minha nação. Dali nasceu Isaac, dali nasceu Jacó, e todos até chegar ao Salvador Jesus Cristo. Oh, meu querido, tenha discernimento para escolher, discernimento para cuidar da sua vida, da sua saúde espiritual. Leia a palavra de Deus, cultue a Deus, adore a Deus, tenha o seu momento a sós com Deus. A Bíblia Sagrada nos diz, há caminho que o homem parece direito, mas o seu caminho são caminhos de morte. Provérbios 14, 12. A decisão certa faz bem à nossa vida. Tome a decisão, não tome decisão quando se sentir abandonado, quando se sentir traído, quando se sentir frustrado. Jesus, no Getsêmani, ele caminhou para lá. E lá Jesus orou 3 vezes. E ele não contou com o amparo dos seus 3 apóstolos mais íntimos, João, Pedro e Tiago. Mas Jesus, ele orou intensamente. A oração de Jesus foi tão intensa que ele produziu, através do suor do seu corpo, gotas de sangue pela sua angústia. Mas Jesus saiu dali não angustiado. Ele saiu ali com a paz de Deus que excede todo entendimento. Ele orou ao Pai e o Pai o consolou para o propósito de realizar o propósito que Deus havia feito para a vida dele. O propósito de ir até a cruz, de sofrer a via crucis, de receber a coroa de espinhos sobre a sua cabeça, de ser chicoteado, de ser humilhado, de ser maltratado. Jesus não fugiu do propósito de Deus para a sua vida. Ele tomou a atitude certa. Mesmo sendo desamparado pelos 12, um tornou-se o traidor, Judas. O outro o negou, Pedro. E os 10 restantes, na hora da sua prisão, fugiram celeremente, correndo dos guardas que haviam e estavam prendendo Jesus. Não tome decisão quando se sentir abandonado, quando se sentir desamparado. Há pessoas que tomam atitudes atrozes. Elas são impactadas, às vezes, com a perda de uma empresa. A empresa vai à falência. E ele toma a atitude errada de tirar a sua própria vida, porque não suportou a perda das suas riquezas. Outros perdem um casamento. A pessoa que amava o abandona e ele não tem estrutura emocional para suportar, para superar aquela perda emocional. E ele vai e dá cabo da sua própria vida, porque ele não confia em Deus, que Deus vai ampará-lo, que Deus vai ajudá-lo. E que aquilo dali vai ser superado pelo amor de Jesus. A Bíblia diz, Jesus diz, no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo. Eu estou convosco até a consumação dos séculos. Nós podemos passar por abandono, nós podemos passar por desamparo, por aflições, mas o Senhor sempre estará conosco. Não tome uma decisão ouvindo apenas uma parte. Quando você tiver que tomar uma decisão na vida, na sua casa, na sua família, na sua empresa, entre amigos, ouça as pessoas que estão ao seu lado. Ouça ambas as partes. Quantas das vezes nós tomamos atitudes erradas com as pessoas porque nós não ouvimos as partes, não ouvimos, acreditamos. E o pior, às vezes, é quando é um parente. Nós queremos deixar que o parentesco tome o lugar e nós tomamos uma decisão precipitada. Diz um ditado que o precipitado, ele come cru. Ele toma o seu mingau quente. Então, não seja aquele que não tenha paciência da carne ser cozida para comê-la no tempo próprio. Mas espere o momento próprio. Não seja precipitado nas suas decisões. Eu me lembro de uma ilustração muito importante para a conclusão desta mensagem. A ilustração fala sobre a vida do pavão e a vida do urubu. O urubu voava e voa, altaneiro, indo a grandes altitudes. Mas ele é feio. O pavão é bonito. Ele, quando abre as suas asas, fica uma coisa linda. A sua beleza é fenomenal. E o pavão teve uma conversa com o urubu. Urubu, você voa tão alto. Eu queria ter este dom de voar tão alto, de ir a grandes alturas. E o urubu disse para o pavão: pavão, eu queria ter a beleza que você tem. Eu queria ser como você. Quando abre as suas asas, é de um colorido fantástico. Aí o pavão e o urubu tomaram uma decisão. Queriam fazer uma gambiarra, dar um jeito aonde não tinha jeito. E disseram: vamos cruzar para ver sair fruto desta nossa união um ser que vai voar como eu, o urubu, mas não vai ser feio. Vai ser bonito como você, pavão. E os cruzaram, os dois, o urubu e o pavão. E fruto do cruzamento do urubu com o pavão, nasceu o peru, que não voa e que é feio, tem um papo horrível, tem um nariz horrível e só serve para ser comido no Natal. Olha, querido, eu quero te dizer de todo o coração que você não faça a gambiarra da sua vida, mas você esteja pronto a tomar as atitudes certas para ter uma vida certa. Que Deus te abençoe. Amém.
Mas é chorando que eu encontro paz. O vento da aflição quer apagar a chama da minha adoração. O mundo é um oceano, minha carne é um furacão, minha vida é um barquinho buscando direção. Descansa em minha alma e acalma a tempestade que agita o meu coração. Acalma o meu coração. Acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço o mar da aflição. Acalma o meu coração. Acalma o meu coração. Só venço esse mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração. O barulho do mar vem pra me confundir. Oh Pai, não deixe as ondas minha fé diminuir. Perdoa se pensei que em meio ao teu silêncio não estivesse aqui.
Viver na superfície, respirar,
é o mesmo que morrer por não te adorar. Senhor, sem tua presença minha fé vai naufragar. Acalma o meu coração. Acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço o mar da aflição. Acalma o meu presença, acalma o meu coração, acalma o meu
soprando, mas é te adorando e venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, Senhor. Acalma o meu coração. Só venço esse mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração.
E com este lindo louvor, nós estamos encerrando o nosso Cristo em Casa nesta noite maravilhosa de sábado, agradecendo o meu querido pastor Paulo Roberto de Oliveira Ramos. Pastor Paulo Roberto é pastor da Igreja Batista Monte Oreb, em Campo Grande, na Rua Benedito Lacerda, 235, em Vila Nova, Campo Grande. Esse homem de Deus, sempre pregando aqui no nosso Cristo em Casa. Obrigado mais uma vez pela participação, pela presença aqui com a gente, tá bom, querido? Débora Lira, também muito obrigado, tá, Débora, pela participação. Fábio Silva, meu irmão, aquele abraço. Michel Camargo, obrigado, querido. O pastor Paulo Roberto de Oliveira Ramos vai impetrar a bênção apostólica.
Que o amor de Deus Pai, a intercessão do seu Filho amado Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja para com todos os nossos amados e queridos ouvintes do culto Cristo em Casa da Melodia e todo o povo de Deus espalhado em toda a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém.
Quantos creem que na casa do Senhor há poder e a unção, diga amém. Quantos creem que na casa do Senhor o cego enxerga? Na casa do Senhor o coxo anda e o morto se levanta. Aleluia! Na casa de meu Pai há unção e há poder. Na casa de meu Pai de meu Pai há unção e há poder. Na casa de meu Pai há unção e há poder. O cego chega, o coxo anda, o morto se levanta. A tua casa é lugar.
e não volta mais.